Câmara é notícia.
Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que torna crime manipulação digital de ato sexual de candidatas no Código Penal. Deputados aprovam regras para proteção da mulher indígena vítima de violência doméstica e familiar. Aprovados também descontos nas contas de luz, água e esgoto dos consumidores afetados por desastres climáticos. E ainda, comissões que acompanham desdobramentos de tragédias definem primeiras prioridades do ano. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do Câmara Notícia. Eu sou Gilberto Carvalho, vou ficar com você até logo mais às 8. Com muito bate-boca, Câmara aprova projeto que torna crime manipulação digital de ato sexual de candidatas no Código Penal. O repórter Marcelo Lacher nos conta como foi o tumulto em meio a esta votação.
Depois de muito debate, discussão e até suspensão da sessão, o plenário da Câmara aprovou projeto que torna crime, com pena que pode chegar a 12 anos de prisão, a manipulação digital e o compartilhamento em redes sociais de imagens de candidato a cargo eletivo gerada por ferramenta de inteligência artificial. O projeto colocou em lados opostos parlamentares do governo e da oposição, e o debate sobre a proposta acabou envolvendo também a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Houve tumulto e a sessão foi suspensa por 8 minutos pela deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, terceira secretária da Câmara que presidia os trabalhos. O projeto aprovado cria o crime de conteúdo sexual manipulado por inteligência artificial no Código Penal. Quem manipular, produzir ou divulgar o conteúdo de nudez ou ato sexual falso gerado por tecnologia de inteligência artificial está sujeito à pena de até 6 anos de prisão. A pena, porém, pode ser aumentada se a vítima for mulher ou se o conteúdo for compartilhado em redes sociais, podendo chegar a 9 anos de prisão. Se a vítima for candidata, pode chegar a 12 anos. No caso de o autor do crime ser também candidato, terá o registro cassado. A proposta foi atacada por deputados de oposição, como a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
Esse projeto me parece algo como um lobo em pele de cordeiro, porque nesse momento paira uma grande desconfiança sobre a atuação da Corte Eleitoral. Eu, como deputada da direita conservadora, tem sofrido perseguição.
A relatora, a deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, defendeu o projeto.
O que eu quero aqui garantir que não existe qualquer coibição do uso da inteligência artificial quando utilizada para o bem. Aqui a gente pune quem abusa da inteligência artificial para cometer crimes, né, que transformem e desfigurem a imagem de qualquer cidadão de forma sexualmente. E pune com mais severidade, obviamente, os crimes cometidos contra mulheres, mulheres candidatas, né, idosos, pessoas com deficiência e crianças nos termos do artigo penal.
Durante a discussão da proposta, o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, subiu à tribuna cercado por parlamentares de oposição para defender o ex-presidente Bolsonaro da acusação de tentativa de golpe de Estado. Ao longo da sessão, deputados da oposição classificaram a acusação como fantasiosa, sem provas e com fins políticos. Em seguida, o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, líder da federação formada pelo PT, PCdoB e PV, também subiu à tribuna, mas para defender a punição às pessoas apontadas como golpistas pelo Ministério Público. O pronunciamento provocou tumulto no plenário e a deputada delegada Catarina suspendeu a sessão.
Olha, é o seguinte, está suspensa, não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo.
A sessão foi retomada pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, e o projeto acabou aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. O projeto que torna crime, com pena que pode chegar a 12 anos de prisão, a manipulação digital e o compartilhamento em redes sociais de imagem de candidata a cargo eletivo gerada por ferramenta de inteligência artificial, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
E a Câmara aprova projeto que define regras para proteção da mulher indígena vítima de violência doméstica e familiar. O repórter Antônio Vital acompanhou essa votação.
Deputados e deputadas aprovaram por unanimidade projeto que cria regras para o atendimento de mulheres indígenas vítimas de violência doméstica e familiar. A proposta define como a Lei Maria da Penha deve ser aplicada quando a vítima é mulher indígena. Estabelece, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de intérpretes e o respeito à identidade e tradições do povo indígena, o que deve ser atestado por meio de relatório antropológico. O projeto também estabelece os direitos da mulher indígena vítima de violência doméstica e familiar, entre os quais o de ser atendida por um policial capacitado, ter suas palavras traduzidas fielmente, ser acompanhada por um familiar ou representante de sua etnia e pedir medidas protetivas de urgência. A proposta contém ainda obrigações para o poder público. Os órgãos responsáveis, como a FUNAI, terão que ser notificados se houver algum caso de violência e se articular para permitir atendimento multidisciplinar à vítima. Entre as ações previstas estão também a distribuição de exemplares da Lei Maria da Penha às comunidades indígenas, traduzidas em seus respectivos idiomas, bem como cartilhas com orientações de como prevenir e como agir em casos de violência. A autora do projeto, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, disse que o tratamento específico à mulher indígena vítima de violência é o resgate de uma dívida histórica.
Ainda no dia de hoje, uma mulher indígena, Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, foi morta por açoite de foice na cabeça. Por isso se faz tão necessário votar esse projeto de lei, que não se trata de partido de esquerda nem de direita, mas se trata de um Brasil profundo que tem uma dívida histórica com as mulheres indígenas.
O projeto também institui a semana do dia 19 de abril como a Semana da Mulher Indígena, voltada para a conscientização sobre os direitos delas e os instrumentos que dispõem para sua proteção. A proposta teve parecer favorável da relatora, deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo. No plenário, o parecer foi lido pela deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, que defendeu o projeto.
Nós, mulheres, temos um desafio do tamanho do Brasil. Temos um desafio do tamanho da nossa nação. Saber que todos os territórios são indígenas, saber que todas as mulheres são brasileiras, detentoras e sujeitas de direito.
O projeto que cria regras para o atendimento de mulheres indígenas vítimas de violência doméstica e familiar seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
E especialistas cobram novas portarias para garantir terapia nutricional a paciente com câncer. E o repórter Murilo Souza acompanhou a reunião entre deputados e o governo.
Médicos e nutricionistas cobraram do governo federal nesta quarta-feira a atualização de portarias do Ministério da Saúde a fim de garantir a oferta de terapia nutricional especializada a pacientes com câncer. Em debate promovido pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que acompanha o combate ao câncer no Brasil, eles lembraram que a nutrição especializada já está prevista na lei que criou, em 2023, a Política Nacional de Prevenção e Combate da Doença, mas ainda não foi devidamente regulamentada pelo Poder Executivo. A nutricionista oncologista Simone Kikuchi explicou que a nutrição especializada não tem como objetivo substituir a alimentação tradicional, mas sim complementar o que o paciente não consegue receber adequadamente pelas vias normais. Segundo Simone, no momento do diagnóstico, 45% dos pacientes com câncer já perderam 10% do seu peso. E mais de 50% dos hospitalizados e 30% dos atendidos em ambulatórios se encontram desnutridos.
O nosso pedido é que a gente possa revisar essas portarias, né, para incluir diretrizes mais claras de acesso para esse indivíduo. Além disso, é normatizar os critérios de uso dessa nutrição especializada. Para quem, quando, como a gente faz para esse paciente de fato ter acesso?
Médico oncologista e nutrólogo Pedro Dalbello lembrou que os efeitos colaterais do tratamento, como náuseas e vômitos, principalmente após sessões de radioterapia e quimioterapia, comprometem a boa nutrição do paciente, pelo método tradicional. Paciente em tratamento, Letícia Caprio, relatou a experiência de precisar se alimentar com mucosite, que é uma inflamação das mucosas da boca causada por radioterapia, quimioterapia e outros agentes.
Eu acordei com a famosa mucosite, ou mais conhecida publicamente como afta em todos os lugares de mucosa do seu corpo. Não é, ai, tá doendo. É, eu não consigo respirar porque dói. Era, eu não consigo beber água porque dói. Mas eu preciso comer. Porque se eu não comer, eu não melhoro. E é quase uma sensação de impotência real.
O debate foi proposto pelo deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, que reforçou a previsão legal de terapia nutricional para pacientes com câncer ao longo de todo o tratamento.
né, os pacientes com dificuldade de comprar arroz, feijão, café, pagar energia, né, com quem tem um familiar com câncer, que dependem, né, de ter uma nutrição, não está conseguindo comprar o básico. Então é fundamental, né, a publicação, né, dessas portarias e a gente fazer lá na ponta onde o paciente está, chegar de verdade, né, de fato, de direito, que está na lei, é um direito do paciente, é um direito do paciente ter acesso à nutrição especializada.
Representando o Ministério da Saúde, a Coordenadora-Geral de Atenção Especializada, Carmen dos Santos, informou que a regulamentação da terapia nutricional especializada para pacientes com câncer depende ainda de estudos relacionados ao impacto financeiro e de previsão no orçamento do Ministério. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Iluminado com a cor roxa, o Congresso realizou uma cerimônia de homenagem a crianças que passaram por traqueostomia. Vamos ver os detalhes desta homenagem com a repórter Karim Santini.
As dificuldades cotidianas de crianças e familiares foram destacadas pelos presentes durante a homenagem pelo Dia Nacional da Criança Traqueostomizada, realizada na Câmara dos Deputados. A traqueostomia é uma cirurgia em que se coloca um tubo no pescoço do paciente para permitir a entrada direta do ar do ambiente pela traqueia até os pulmões. O procedimento é indicado para pessoas que não conseguem respirar normalmente pelo nariz ou pela boca. Eliane Botelho, mãe de um adolescente de 15 anos que passou pela cirurgia na infância, relatou que muitos profissionais da área de saúde não sabem como proceder adequadamente ao atender crianças com traqueostomia.
Infelizmente, há muita desinformação ainda. Até uma vacina, o posto de saúde na sua casa fazer uma vacinação, você tem que ir lá fazer um escândalo. Eu fui treinada no Hospital Brasília a aspirar meu filho e ensinar quem está na minha casa a aspirar meu filho. Porque a maioria das vezes esse treinamento é falho.
O projeto de lei que deu origem à data foi baseado em estudos feitos em conjunto por associações médicas. A médica Melissa Avelino lembrou a importância desse esforço realizado quando era presidente da Academia Brasileira de Otorrinopediatria, ABOP, e concluído em 2019.
Nós conseguimos publicar na Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, com o apoio da Associação e da Sociedade Brasileira de Pediatria, o primeiro consenso de cuidados nas crianças traqueostomizadas. A partir daí, nós conseguimos trazer um pouco essa discussão com um embasamento maior.
A aprovação veio em 2021, estabelecendo o dia 18 de fevereiro como Dia Nacional da Criança Traqueostomizada. Para o autor do projeto de lei original, deputado doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, a data chama atenção para os direitos das famílias de pacientes e para a necessidade de formação dos profissionais.
É um dia da gente trabalhar em todas as unidades de saúde, de conscientização, juntamente com os profissionais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, de mostrar como você vai cuidar dessa traqueostomia. Também cobrar junto ao Ministério da Saúde os insumos necessários para que os pais, os familiares possam conduzir de uma maneira adequada o acompanhamento, a limpeza da cânula.
Cânula é o nome oficial do tubo que é inserido no pescoço do paciente durante a traqueostomia. Ele precisa ser limpo diariamente e trocado periodicamente. Rosilene Rocha, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, destacou a necessidade de mais campanhas coordenadas para informar sobre o cuidado com traqueostomizados fora do ambiente hospitalar. Representando as mães das crianças traqueostomizadas, Eliane Botelho afirmou que é importante acolher essas pessoas e suas famílias como parte de um ciclo de convivência social. Para ela, esse convívio é muito importante para evitar que crianças em tratamento domiciliar e seus parentes sejam excluídos.
Ela também precisa ser incluída no seio familiar, incluída junto com os primos, incluída, porque acaba que nós que somos os cuidadores, a gente adoece também. E Lucas, ele fica sentado na cadeira de roda, observando os primos brincando e querendo ou não ele sorri, ele gosta, ele interage. Ele dorme mais tranquilo quando ele sai, vai na casa da avó.
A traqueostomia infantil costuma ser relacionada a doenças pulmonares, neurológicas e cardiovasculares, que podem demandar essa cirurgia. Esse procedimento pode ser feito por meio do SUS em hospitais públicos ou privados conveniados. Da Rádio Câmara de Brasília, Karim Santin.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê desconto nas contas de luz, água e esgoto dos consumidores afetados por desastres climáticos. O repórter Antônio Vital volta para nos contar como foi esta votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê descontos nas contas de água, luz e esgoto dos consumidores diretamente afetados por desastres naturais, como as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no ano passado. A proposta estabelece que, durante o estado de calamidade pública reconhecido oficialmente, ficam suspensas da conta de luz as cobranças de adicionais, como a bandeira tarifária. Também fica suspenso o corte de energia daquelas famílias que não pagaram as contas. O projeto define ainda que, depois de expirado o estado de emergência, as concessionárias de energia elétrica não poderão cobrar multa e juros daqueles consumidores inadimplentes diretamente atingidos pela calamidade. O projeto original, apresentado pelo deputado Júlio Delgado, do PV de Minas Gerais, foi alterado pelo relator, deputado Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, depois de sugestões feitas por diversos partidos. O texto final estabelece ainda que as empresas responsáveis pelo fornecimento de água e esgoto também deverão prever medidas de flexibilização das tarifas quando ocorrer um desastre climático. A proposta prevê também que a compensação dos descontos às empresas distribuidoras de energia elétrica será feita pelo governo com recursos do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP. O projeto foi aprovado por unanimidade. Para o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, da Frente Parlamentar de Gestão de Riscos e Desastres, é justo permitir que a pessoa afetada por um desastre continue a ser atendida por empresas de energia elétrica e saneamento.
As concessionárias, às vezes, se excedem, porque a pessoa gasta um pouco mais de água, gasta um pouco mais de energia, principalmente porque no período de exceção, no período de calamidade, as pessoas precisam da água, da energia, para limpar suas casas, para cuidar.
Já o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que são necessárias mudanças que vão além de medidas emergenciais. Segundo ele, essas situações agora são rotina.
Esse tipo de projeto precisa nos fazer pensar e ir além. As medidas que nós estamos tratando como medidas excepcionais são cada vez mais a regra da lógica ambiental em que vivemos. Nós não estamos mais numa situação em que os desastres socioambientais são exceção ou são esporádicos. Eles são a regra.
O projeto que permite descontos nas contas de água, luz e saneamento básico dos consumidores diretamente afetados por desastres naturais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
E o governo quer aprovar projetos que incentivam exportações de pequenas empresas ainda no primeiro semestre deste ano. E a repórter Silvia Munhato explica as propostas.
O vice-líder do governo no Congresso, o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, diz que o executivo espera votar os dois projetos que buscam incentivar as exportações de pequenas empresas ainda no primeiro semestre deste ano. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, esteve com o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, para pedir a votação das propostas. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, Jonas Donizete explicou que a reforma tributária vai garantir a eliminação de todos os impostos que incidem sobre produtos destinados à exportação, mas ela só vai entrar em vigor plenamente em 2032. Um dos projetos trata da apuração de créditos tributários sobre receitas com exportação pelos optantes do Simples Nacional. Hoje, as empresas podem receber de volta parte dos impostos embutidos nos produtos que são exportados, mas isso depende de apuração e, às vezes, de ações judiciais. A ideia, segundo o deputado, é oferecer uma transição para as pequenas empresas até a entrada em vigor da reforma.
Até lá, o que, que o governo está fazendo? Ele está dizendo o seguinte: você que é pequeno e que está exportando, você vai ter mais facilidade para receber.
O outro projeto permite alíquotas diferenciadas por porte de empresa no regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras. Na prática, as pequenas empresas terão um crédito maior. O programa vai permitir a devolução de 3% do valor exportado imediatamente. Para Jonas Donizete, os programas do governo vão na direção de incentivar as pequenas empresas a aumentar o valor agregado de seus produtos.
Ao invés de exportar uma coisa de pequeno valor, que ela possa trabalhar e exportar com um adicional de valor. O próprio vice-presidente, ele é médico, então ele usa um exemplo. Um quilo de carne de porco, né, custa R$ 26,00. Uma válvula que ela é tirada do porco para fazer um implante cardíaco, ela custa R$ 70 mil.
Aproximadamente 40% das empresas exportadoras brasileiras são micro e pequenas, mas o valor representa apenas 0,8% do total de exportações. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Comissões que acompanham desdobramentos de tragédias definem primeiras prioridades do ano. E o repórter José Carlos Oliveira nos conta sobre a programação.
Duas comissões da Câmara dos Deputados que acompanham os desdobramentos de tragédias aprovaram requerimentos que reforçam algumas das prioridades neste ano. A Comissão Especial de Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais vai promover seminário com foco na criação do Sistema Nacional de Ensino em Proteção e Defesa Civil. Diante da profusão de eventos climáticos extremos, o relator da comissão, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, quer estruturar um modelo educacional integrado e abrangente desde a educação infantil até o ensino superior.
Importante discussão dessa comissão, inclui os representantes das defesas civis dos estados e nacional e representantes das universidades, instituições de ensino superior e técnico.
Outra meta da comissão é superar barreiras na transferência de recursos aos atingidos por desastres naturais. Um deles é o CADIN, Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, segundo Gilson Daniel.
Nós vamos com um projeto já pronto, fazendo com que os estados e a União, na hora de transferir recursos aos municípios, em estado de calamidade, não tenha a obrigatoriedade de comprovar CADIN, CALC ou qualquer entrave no repasse desses recursos, como também para que o cidadão que vai receber algum recurso não tenha nenhum item que possa travar o recebimento desses recursos.
Antes de protocolar o projeto de lei, Gilson Daniel vai debater o tema com representantes do Tesouro Nacional e das Defesas Civis. O presidente da Comissão Especial, deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, já havia anunciado uma diligência ao Rio Grande do Sul nos dias 13 e 14 de março para acompanhar a reconstrução do estado após a tragédia de inundações iniciada no fim de abril do ano passado. Já na Comissão Externa sobre Fiscalização dos Rompimentos de Barragens, os deputados aprovaram a realização de um novo seminário para atualizar a situação de Mariana e Brumadinho, palcos de tragédias que deixaram cerca de 300 mortos em 2015 e em 2019 em Minas Gerais. O coordenador da comissão, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, também está preocupado com impasses que continuam a surgir mesmo após novos acordos e repactuações com as mineradoras condenadas pelos rompimentos das barragens do Fundão e do Córrego do Feijão.
Seminário para debater a realidade tanto de Brumadinho como realidade de Mariana. Como que se encontram o acordo e a repactuação nesse momento? Uma outra é em relação ao presidente da Vale e do Conselho da Vale, com impasse de renegociação para reconhecimento de dano de morte de vidas em Brumadinho.
O direito ao dano-morte aos trabalhadores diretos da Vale já foi reconhecido pela Justiça do Trabalho com valor de quase R$1,5 milhão por vítima, mas a mineradora teria acenado com apenas um terço desse valor, segundo a AvaBrum, Associação dos Familiares das Vítimas de Brumadinho. No início de fevereiro, os bombeiros de Minas Gerais encontraram segmentos do corpo de mais uma vítima da tragédia, mas outros dois corpos permanecem desaparecidos. Ao todo, a AvaBrum contabiliza 272 mortes, considerando que havia duas mulheres grávidas entre as vítimas. Em relação ao crime socioambiental de Mariana, a repactuação dos acordos anteriores foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal em novembro do ano passado. As mineradoras Vale, BHP Billiton e Samarco se comprometeram a pagar R$132 bilhões em dinheiro novo para reparações e compensações. Segundo Rogério Correia, a comissão vai acompanhar o cumprimento dessa repactuação.
Os outros requerimentos são a realização de uma diligência na bacia do Rio Doce para a gente fazer uma caravana territorial. O governo federal fará e eu acho que era bom que nós acompanhássemos para saber os passos que serão organizados pela Secretaria-Geral da Presidência.
A comissão também aprovou o requerimento do deputado Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, para debater o programa de transferência de renda no município de Brumadinho. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
E termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Joubert Carvalho, trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Marcos Antônio. Direção de imagens, Gláucio Branquinho. Edição de Marcelo Lascher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Você pode participar enviando críticas, comentários, sugestões para o nosso endereço eletrônico. Anote aí, radio@camara.leg.br ou para o nosso WhatsApp. O número é 61 999789080.
Câmara é notícia.